Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Compreendo por que o Vanderlei não embarcou conosco.
Nem eu, Leonel. Ele sabia que é muito importante a presença de todos nós nessa convenção de Belo Horizonte. Temos assuntos importantíssimos a tratar.
Mas ele estava certo a respeito da viagem. Ainda ontem estivemos juntos e ele me disse que já tinha deixado a bagagem preparada. E agora dá o bolo?
Pois é. Iniciamos a viagem com algum atraso para esperar por ele.
Pois é.
Não podíamos transferir, pois mal teremos tempo de ir ao hotel, passar uma água no rosto, trocar a camisa e seguir para o centro de convenções.
Alguma coisa deve ter acontecido, hein?
É, a ciência, né? O importante é que aqui estamos três de nós. Já é alguma coisa.
Espero que não aconteça mais nenhum imprevisto.
Nem me fale nisso, Leonel, nem me fale nisso. Já chega de imprevisto.
Acaba de ocorrer a bordo de um táxi aéreo que conduzia três executivos para Belo Horizonte, onde tomariam parte numa convenção. Patrulhas de salvamento já se dirigiram ao local onde caíram os destroços. Até agora, apenas um dos passageiros foi resgatado com vida. A polícia investiga o acidente e acredita que tenha sido sabotagem ou obra de terroristas. Ao que tudo indica, existia uma bomba de tempo a bordo do táxi aéreo.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, O Passageiro que Escapou. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Delegado Junqueira?
Sim, perfeitamente. É o senhor Vanderlei, não é mesmo?
Exato. Já estive aqui mais cedo à sua procura, mas o senhor ainda não havia chegado.
Pois não. Sente-se, por favor. Tenha bondade.
Obrigado.
Eu vi pelos jornais que o senhor escapou milagrosamente daquele desastre com o táxi aéreo.
É verdade. Atrasei-me e perdi a hora do embarque. Isso me salvou a vida.
Bem, mas em que lhe posso ser útil, senhor Vanderlei?
Minha mulher desapareceu de casa, senhor delegado.
Desapareceu?
Sim, senhor. Saiu há dois dias levando uma mala de roupa. E até agora não deu sinal de vida. Por isso eu vim pedir a sua ajuda.
Sei. E como se chama a sua senhora?
Gracinda.
E o senhor já indagou a pessoas conhecidas, vizinhos, por exemplo, criados e tudo mais?
Sim, senhor. Tudo em vão. Jacinta, nossa empregada, disse nada a saber a respeito do desaparecimento de minha mulher. Sabe, eu estou muito preocupado, doutor delegado.
Não é para menos, não é? Bom, eu vou fazer o registro da sua queixa e prometo investigar o caso.
Sim, senhor.
Oh, mas O senhor sabe como são essas coisas, não é? Desaparece tanta gente numa cidade grande.
É.
E o senhor mora aqui mesmo, em Jacarepaguá?
Sim, senhor. Num dos bangalôs próximos aqui da 32ª Delegacia. Ah, aqui tem meu cartão.
Ô, João. Muito obrigado. Olha, eu anotarei tudo e tomarei as providências de praxe.
Faço o possível para encontrar minha mulher, doutor delegado. Eu estarei em casa ou no escritório para qualquer eventualidade.
O senhor pode ir descansado, viu, senhor Vanderlei?
Sim.
Se apurar alguma coisa, o senhor será avisado imediatamente.
É, assim espero. Bem, muito obrigado e até mais ver.
Passe bem. É. Mais um desaparecimento. Eu gostaria de saber como certas pessoas conseguem sumir com tanta facilidade. Enfim.
Acha que pode ser a patroa, doutor delegado?
Eu não sei, Jacinta, não sei. Recebemos a notícia. Um garoto estava brincando e encontrou o corpo esquartejado de uma mulher num riacho aqui perto.
Ah.
É, estava dentro de uma mala. Sabemos que o carro levou a mala com seu conteúdo até as margens do riacho, pois encontramos marcas de pneus bastante gastos. Agora você vai ver o corpo aqui no necrotério e me dirá se é ou não da sua patroa.
Santo Deus. Tomara que não seja a pobre da dona Gracinda. Seu Vanderlei já foi avisado?
Não, ainda não. Primeiro você identificará o corpo.
Sim, senhor.
Depois, conforme for, eu mandarei avisar seu patrão no escritório dele. Olha, chegamos. Tenha bondade, pode abrir a gaveta para esta senhora identificar a morte. Pode olhar, Jacinta.
Ai, meu Deus!
E então?
Pobrezinha da patroa. É ela mesma. Coitada. Morrer assim, Deus do céu.
Então o caso está encerrado. Isto é, sabemos quem é a vítima. Mas agora é que as complicações vão começar. Precisamos encontrar o culpado do assassinato.
Foi. Ela foi assassinada, doutor.
Ah, não resta a menor dúvida, Jacinta. E creio que vou apelar para o Departamento de Polícia Judiciária. O doutor Santos saberá deslindar o assunto e nós na delegacia estamos por demais sobrecarregados de serviço. É, o doutor Santos será de grande ajuda.
Aqui que encontraram o corpo, chefe?
Sim, Jorjão. E veja, conforme o delegado nos disse, aqui estão as marcas de pneus. Pneu bastante gasto e com um sinal bem peculiar. E o laudo, hein?
Ah, tá aqui comigo. Quando o senhor ligou para que eu viesse ao seu encontro e também apanhasse o laudo, eu resolvi passar antes pelo legista, né? Cabeça não foi feita só pra gente pentear, né?
Vamos ver o que disse o legista.
Aham.
Isso. É.
Então, chefe.
O crime deve ter sido praticado com um facão de açougueiro.
Eu logo vi que era coisa de profissional.
Pelas marcas, o legista deduziu que o criminoso é canhoto. A morte ocorreu há 3 dias, mais ou menos. Na noite do dia 5.
Um dia depois que o marido da dona perdeu aquele avião que caiu. Coincidência, chefe.
Será mesmo, João? Não sei, não. Mas ouça isso aqui. A morta foi esganada e já estava morta ao ser esquartejada.
Que desperdício, chefe. Não podia apenas esganar a dona?
Só esganar, Jorjão? Você é tão delicado que até me espanta.
Bom, eu falei para falar, chefe. É, de delicado a gente não temo nada, né?
Esse aqui é o mal. Falar por falar. Bem, mas agora vamos tomar outras providências. Já vimos o que tinha para se ver.
E para onde a gente vamos agora, chefe?
Vamos falar com o marido da morta. Vamos interrogar o senhor Vanderlei, Jorjão.
Sim, inspetor, eu realmente perdi aquele avião. Sorte minha, pura sorte. Íamos a uma convenção de executivos em Belo Horizonte. Eu perdi o avião por causa do trânsito. Estava tudo parado, ninguém andava. Filas e filas de carros, ônibus, caminhões. Um inferno. É. Já foi tempo em que morar em Jacarepaguá ou na Barra era negócio, mas hoje em dia...
Pelo que sei, a polícia continua investigando o desastre.
É verdade. Acreditam que alguém colocou uma bomba naquele táxi aéreo. Já pensou?
Sabotagem. Bom, mas voltando ao nosso assunto, o senhor e sua esposa viviam bem?
Se vivíamos bem?
Sim, não brigavam, não havia nada parecido com uma rusga de casal.
Não, senhor. Eu e Gracinda nos amávamos, inspetor. Casamos por amor e éramos muito felizes.
O senhor usa a mão esquerda, senhor Vanderlei?
Quer saber se eu sou canhoto?
Uhum.
Não, senhor. Por quê?
Não, nada. Um pequeno detalhe apenas. Onde o senhor estava na noite do dia 5?
Na noite do dia 5?
É.
Deixa eu ver. Sim. Eu estava aqui mesmo em casa, dormindo. E não saí. Pode perguntar a Jacinta. Ela trabalha para nós faz bastante tempo e é uma pessoa séria. Pergunte a ela.
Perguntarei, não tenha dúvida. Então o senhor não tinha motivo algum para desejar a morte de sua esposa, não é?
Claro que não. O senhor, como todo policial, em caso da morte de um dos cônjuges, suspeita automaticamente do sobrevivente. Pode ficar tranquilo, inspetor. Eu não matei minha mulher. Dávamos-nos muito bem. E eu só tenho a lamentar a grande perda que sofri. Pobre Gracinda, tão cheia de vida. Certamente ladrões, assaltantes, sei lá.
É, pode ser. Mas eu não teria tanta certeza. O caso pode ser muito diferente.
E a respeito do desastre com o táxi aéreo, o senhor sabe alguma coisa, inspetor?
Sei que a explosão foi motivada por uma bomba que foi levada para o avião por uma mulher ou um homem disfarçado.
Uhum.
Foi o que as investigações apuraram até agora.
Sim.
O senhor escapou de boa, não?
Eu tenho que agradecer a Deus por isso.
Uma coisa, senhor Vanderlei.
Sim.
Por acaso sua mulher deixou algum seguro de vida?
A meu favor? Não, senhor. Eu é que fiz um seguro de vida em favor de Gracinda, caso viesse a falecer. Um seguro no valor de 10 milhões.
Nesse caso, se alguém tivesse que matar por interesse, seria sua senhora e não o senhor. E tal coisa não aconteceu. Ela é que foi assassinada. A senhora está são e salvo.
É, o que prova que eu nada tive a ver com o caso e não se trata de crime passional.
É. Bom, eu creio que é só por enquanto. Passe bem, senhor Vanderlei.
Passe bem, inspetor Santos. E peço-lhe que me mantenha a par do andamento das investigações. Eu exijo que a polícia descubra quem foi que matou minha mulher.
É verdade, sim, seu inspetor. Seu Vanderlei não saiu de casa naquela noite, não.
É isso, você está muito nervosa, Jacinta. Suas mãos tremem. O que, é que você tem?
O senhor nem imagina o que, ia acontecendo. Eu estava fazendo a limpeza lá da sala e quase deixei cair uma daquelas jarras caríssimas de que o patrão tem um ciúme danado. Por isso que eu fiquei nervosa. Por mais que eu trabalhasse, eu nunca ia conseguir pagar o prejuízo. Deus me livre.
Quando foi que você viu sua patroa pela última vez?
Espere, foi... Mas foi justamente no dia 5, ainda cedo. Depois eu não vi mais. Talvez a dona Gracinda tenha saído, né, sem ninguém ver, e levou uma mala com roupas. Talvez ela tivesse saído com...
Com quem, Jacinto? Você ia dizer alguma coisa? Fale.
Não é nada, não, senhor. Não é da minha conta.
Mas talvez seja da minha. Você está escondendo algo. O que é?
Bobagem, seu inspetor. Nada de importância não, senhor. É bobagem.
Mesmo assim, eu quero saber o que é. Vamos, fale.
Olha, seu inspetor, pelo amor de Deus, não me meta em encrencas. Já chega tudo o que aconteceu.
Eu prometo que não vou meter você em nenhuma encrenca, Jacinta. E agora fale, vamos, fale de uma vez.
Pois bem, eu pensei que talvez a patroa tivesse fugido, mas o seu Simval...
E quem é o seu Simval?
É nosso vizinho. Mora na casa ao lado.
E o que havia entre o senhor Simval e dona Gracinda, Jacinta?
Eles... Bem... O senhor sabe como é, não sabe?
Não, eu não sei de nada, Jacinta. Você que vai me dizer. Eles tinham um caso, é isso?
É isso mesmo. Eles se namoravam escondido do patrão. Ai, uma pouca vergonha.
E este senhor Simval, por acaso, tem um carro?
Ah, tem sim, senhor. Eles saíam de carro quase sempre.
enquanto o patrão estava trabalhando. Mas eu não podia dizer nada, né? Uma simples empregada...
Não... Está certo, Jacinta. Você me ajudou muito, viu? Agora eu vou lá fora examinar o carro do seu patrão. Depois darei um pulo até a casa do senhor Simval.
Mas, pelo amor de Deus, não diga que eu contei nada, seu inspetor.
Pode deixar. Fique cuidando do seu serviço e não se preocupe.
Nada,
senhor? Nada, senhor. Os pneus do carro do senhor Vanderlei são novos. Não apresentam nenhuma marca peculiar. Não foi este o carro que transportou a mala com o corpo da vítima?
E agora? Que sinuca, hein, chefe?
Vamos até a casa de Cíntia. O senhor Simval, que mora lá, parece que tinha um afé com a mulher assassinada.
É, lá vem o eterno triângulo, chefe. É. Marido, mulher e o outro. Ah, e isso quase sempre acaba em sujeira da grossa.
Vamos andando, senhor João. Vamos lá.
Vamos lá. Será que não tem cachorro, chefe? Não é que eu tenha medo, não, mas eu falo pelo senhor, né?
Não creio, não. Se tivesse, já estaria aqui em cima de nós.
Esse bangalô até que são bacanas, né, chefe? Deve valer uma nota de responsa. Ah, se eu tivesse um assim, a Zé ia se lamber toda.
Como que você ganha por mês nem daqui a 1000 anos, senhor?
Pois é, tá de história, chefe. Aliás, eu acho que ninguém consegue ter certas coisas só com o ordenado que ganha. Deve ter mutreta, chefe.
Bonita teoria sua, Jojo. A seu ver, todas as pessoas que têm propriedades valiosas são desonestas,
né? Olha aqui, chefe, no mundo de hoje ninguém enrica só trabalhando, não.
Tá bom, ali está o carro. Antes de falarmos com o homem, vamos examinar os pneus do carro.
Vamos ver. Parece legal, chefe.
Estou vendo. Nada de marcas incomuns. Pneus praticamente novos.
Uhum.
Vamos falar com o senhor Simval. Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária, e este é o Jorgão, meu assistente.
Muito prazer. É um verdadeiro atleta?
Opa.
O senhor está de parabéns por ter um assistente tão simpático, inspetor.
Paleca, não vem com essa vacina de mim, não.
Ah, não, desculpe, eu retiro o que disse.
Senhor Simval, eu preciso fazer umas perguntas.
Ah, sim, inspetor. Desculpe se desviei o assunto. Pode perguntar o que quiser.
O senhor vive sozinho aqui neste chalé?
Sozinho?
É.
Bom, isso depende.
Depende de quê?
Depende do que o senhor chama de viver sozinho. Eu moro sozinho aqui, no entanto, nunca estou sozinho. Eu tenho sempre uma companhia, feminina, é claro. Tenho muitas amiguinhas, inspetor. Sabe, é o meu fraco.
E pelo que sei, dona Gracinda, sua vizinha da casa ao lado, era uma de suas amiguinhas, certo?
Ah, as más línguas. Nem aqui, num bairro afastado, onde moram pessoas de relativas posses, as más línguas deixam de trabalhar, não é, inspetor? Já sei que lhe falaram a respeito de nós dois.
E foi mentira o que me disseram?
Bem, para falar a verdade...
É mentira?
Não é. Mas também não é um caso assim tão importante como o senhor possa julgar. Eu e Gracinda...
Caso, como dona Gracinda foi barbaramente assassinada, nada mais natural do que eu suspeitar do senhor.
O quê? Suspeita de mim? Mas logo de mim que gostava tanto de Gracinda, inspetor?
Quase sempre quem gosta muito também acaba odiando muito, sabia? Amores contrariados terminam muitas vezes em morte, em assassinato.
Ora, inspetor, por que me toma? Eu não sou um assassino. Jamais me passou pela cabeça a ideia de matar alguém. E ainda mais uma mulher. Seria um crime.
Ah, claro. Desde que eu me conheço, que matar é crime. Até isso eu não disse nada de coisa
nenhuma. E onde
estava
o senhor na noite do dia 5?
Na noite do dia... espere um pouco, deixa eu ver. Eu estava aqui em minha casa. Não saí naquela noite, tenho certeza que não.
Nem usou o carro?
Bom, estou lhe dizendo que não saí, inspetor. Não usei o carro também. E nem sequer o emprestei a um amigo.
Nem se encontrou com dona Gracinda naquela noite?
Já lhe disse que não saí, inspetor.
Mas dona Gracinda poderia vir até aqui, não podia?
Podia, mas não veio. Não, inspetor. Eu passei sozinho aquela noite. Completamente só.
Que pena, né?
Exatamente. Uma verdadeira pena. Com tanta mulher bonita, provavelmente também sozinha naquele instante, não é? Uma grande pena.
O senhor não tem alguma suspeita? Não faz ideia de quem possa ser o assassino de sua amiguinha?
Infelizmente não, inspetor. Nunca pensei que tal coisa pudesse suceder a Gracinda.
É, mas infelizmente, sabe, essas coisas acontecem nas melhores famílias.
Eu sei. Mas nunca pensamos na hipótese de acontecer com os que nos são caros. E de repente a realidade explode assim de improviso em nossa cara. É uma pena. Pobre Gracinda. Mas rei morto.
Ah, se bem, senhor Simval, não tomarei mais seu tão precioso tempo. Afinal, eu sou um homem e minha presença não deve agradar-te nem um pouco, né?
Passe bem, inspetor.
Passe bem.
Passem bem os dois.
Pode deixar que a gente passa, viu? Sujeitinho mais cara de pau, chefe. Ele pensa que é o Casavelha.
Que Casavelha, senhor?
Ué, não tinha um famoso conquistador de bloco com esse nome, chefe?
Não,
Casavelha?
Senhor, não. O nome dele era Casanova.
Ah, então eu me enganei de data. Eu pensei que ele já fosse um coroa.
É, essa é uma coisa que me intriga nesse caso, Jorjão.
O que, que é, chefe?
Aparentemente não há motivo para o crime. O marido podia ter assassinado a esposa por ciúmes, mas não há provas. O seguro de vida beneficiaria a mulher e não a ele.
Bom, mas e esse Simval metido a gostosão?
Não, não creio que fosse capaz de matar a amiguinha de quem tanto gostava. Não, Jorjão, não. Aparentemente não existem problemas. Mas precisamos descobrir o fio da meada. E que ligação pode haver entre a morte da mulher e o acidente aéreo do qual o marido escapou?
O senhor acha que existe alguma coisa,
chefe? Não sei, mas pode muito bem haver, Jorjão. Quem sabe, né? Foi um verdadeiro milagre o senhor Vanderlei não ter embarcado naquele táxi aéreo.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Passageiro que Escapou.
Bom dia, senhor Leonel.
Ah, bom dia. O senhor deve ser um inspetor Santos que queria falar comigo, não é?
Exatamente. Somente hoje tive consentimento.
É, eu saí do CTI ontem à noite. Agora, felizmente, já estou fora de perigo. Graças a Deus.
Conte-me a respeito do acidente, senhor Leonel.
Eu nem gosto de recordar. Estávamos conversando tranquilamente quando, de repente, a explosão... E eu não vi mais nada. Senti-me lançado no espaço... E batendo de encontro a objetos. Foi um verdadeiro pesadelo.
Está provado que alguém colocou uma bomba no aparelho.
É, eu sei. Mas eu não atino com quem possa ser o culpado.
Não acha estranho que o senhor Vanderlei tenha perdido a hora do embarque?
Eu sei que foi por motivos independentes da sua vontade. Vanderlei é uma excelente pessoa, inspetor. E depois não podia ter nenhum interesse em sabotar aquele avião. Não. Alguém de fora pôs aquela bomba para matar-nos e talvez matar o próprio Vanderlei, que devia viajar conosco. Alguém com queixas muito sérias contra a empresa de material eletrônico em que trabalhamos. Um louco com mania de perseguição. Ou simples agitadores. Essa gente é capaz de tudo, inspetor. No fundo, no fundo, muitos desses contestadores não têm nenhum ideal. O que os move é a inveja.
Inveja?
Claro. Como não têm possibilidade de alcançar status, tentam destruir todos os que o têm. E com calúnias, provocações, atentados. Essa gente tudo é válido, inspetor.
O senhor então não me pode dizer nada que conduza a uma pista? Não é isso, senhor Leonardo?
Não, infelizmente nada sei, inspetor.
Não, que importância não. As fotos de que se restabeleça logo.
Ah,
passe muito bem, senhor Leonardo.
Passe bem, inspetor.
Afinal de contas, chefe, o que é que o senhor espera encontrar aqui no quintal da Casa da Morte, hein?
Não espero encontrar, Jorjão. Já encontrei.
Já?
Veja aquilo. Parecem rastros, pegadas.
Sim. Ó, mas vão pra lá, chefe.
Vamos segui-las.
É, um barracão no fundo do terreno, né?
E faz divisa entre a casa do senhor Vanderlei e o quintal da casa do senhor Simval. Vamos entrar.
Ah, deixa que eu vou na frente, chefe.
Creio que o crime foi cometido neste barracão.
Uhum.
Depois é que levaram o corpo na mala para aquele riacho. Mas não vejo nenhum facão por aqui.
Alguns objetos parece que foram lavados recentemente, chefe.
Sim, lavaram tudo por aqui. Para ocultar pistas, é claro.
Quem teria feito isso, hein?
Bom, pela localização deste barraco, tanto podia ter sido o senhor Vanderlei como o senhor Simval, Jorjão.
Vamos lá para fora.
Vamos. Eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Vamos lá, vamos. Vem. Vamos embora.
Veja ali.
Parece uma lixeira.
Isso certo. Mesmo. E numa lixeira pode-se encontrar muita coisa. Vamos procurar. Encontrei, Solzão. Veja.
Um facão, chefe.
É, um facão enterrado no meio do lixo. Provavelmente arma do crime. E tem mais uma coisa.
O quê?
Esta lixeira é comum aos dois chalés. Serve tanto a casa do Sr. Simval como a do Sr. Vanderlei. Mas ainda temos um serviço a fazer. Pega aquela pá encostada.
É, veja. Prontinho, chefe. Prontinho. O que é que você vai fazer isso?
Cavar aqui onde a terra parece revolvida. Creio que encontraremos alguma coisa importante.
Ah, pode deixar que eu cavo, chefe. É só o senhor me dizer onde é que eu devo meter a pá, sabe? Vamos. Manja, chefe. Ele é enterrado. Parece que o senhor adivinhava, né?
Sim, sou capaz de apostar. Se você quiser, como é o pneu cujas marcas vimos no local onde foi encontrada a mala com o corpo. Veja aqui, ó.
Está um pouco sujo de terra, mas dá para se ver que é um pneu bastante gasto, chefe.
E repare nessas marcas aqui. Repare bem, Jorjão. Não lhe recordam nada?
Peraí, chefe. Peraí. Iguaizinhas as marcas lá do riacho, né?
Agora eu vou fazer novos interrogatórios. Já temos nossas pistas, Jorjão. Já tenho meio caminho andado.
Muito bem, o senhor encontrou pistas. E daí?
Daí, senhor Simval, que a lixeira é comum às duas casas. A sua e a do seu vizinho, senhor Vanderlei. E o pneu estava enterrado.
No terreno do meu vizinho. O senhor não tem nada contra a minha pessoa, inspetor?
E também não estou acusando de coisa alguma. E apenas fazer-lhe uma nova visita e mais algumas perguntas.
A visita muito me alegra, inspetor. Quem não deve, não teme.
Em suma, o senhor não é dono do pneu que encontramos, nem nunca viu este facão.
Exatamente. O senhor respondeu por mim. É isso mesmo, não vi nada e não sei de nada.
Aí, seu Simval, seus cabelos são muito brilhantes, né?
Meus cabelos?
Sim, canecalon, né?
Não, é uma peruca francesa, importada. Como vem, senhores, eu sou...
Careca, né?
Calvo. Mas isso não obsta que eu...
Ah, já sei. É dos carecas que elas gostam mais. No entanto, só esconde a sua, não é?
Bem, meu caro inspetor, eu creio que já dissemos tudo quanto nós tínhamos a dizer. Concorda?
O que não foi muita coisa. O senhor jura de mãos postas que não tem nada a ver com o caso, não é isso?
Faço até mais. Dou-lhe minha palavra de honra.
Ah, coisa que hoje em dia está valendo muito pouco, sabia?
Para mim, quem matou a pobre Gracinda foi o marido, por ciúmes.
Ele sabia do que existia entre o senhor e ela?
Como posso saber? Eu sempre procurei ser discreto, mas uma mulher apaixonada raramente sabe esconder sua paixão.
Ah, e dona Gracinda estava perdidamente apaixonada pelo senhor, não é? Ah, que pretensão.
Bem, perdidamente eu não digo, mas que estava apaixonada por mim, estava. Eu não sei o que acontece comigo com relação às mulheres. Se interessam logo por mim, prendem-se a minha pessoa e...
E acabam mortas, estranguladas e esquartejadas.
Ora, por favor, isso é um pouco duro de se ouvir, eu...
Aguenta as pontas que o senhor ainda vai ver que eu sou muito mais duro ainda.
Vamos embora, Jorjão, não vamos tomar mais o precioso tempo do senhor Simval, né?
É, o senhor tem razão, chefe. A estas horas deve haver alguma dona louca para se encontrar com ele. Vamos indo, né, chefe?
É.
Tchauzinho, tá, seu casavelha de Jacarepaguá?
Passe bem, senhor Simval.
Igualmente, inspetor. O senhor, pelo menos, é um cavalheiro.
Você ironizou muito o homem, né?
O senhor acha?
Claro.
Mas eu acho até que foi pouco. Ele merecia muito mais. Não se enxerga. Com aquela peruca postiça toda encaracolada. Sabe, eu quase cantei a música do Roberto Carlos para ele. Debaixo dos caracóis, dos teus cabelos.
Uma coisa ficamos sabendo, Jorjão.
Ficamos?
É.
Achei que eu não sei de nada, não.
Tive a ocasião de observar bem os movimentos do nosso conquistador. E sei que ele não é canhoto.
Pelo menos isso ele não é. O resto é capaz de ser tudo.
Eu mandei chamá-lo, inspetor, porque me lembrei de uma coisa que pode ser importante.
Muito obrigado, senhor Leonel. Eu vejo que está se recuperando rapidamente.
É.
Está falando assim, solto, parabéns.
É.
Mas o que foi que o senhor se lembrou?
Eu vi uma mulher mexendo na bagagem do táxi aéreo antes de embarcarmos naquele dia fatídico.
Uma mulher? E como era ela? Pode fazer uma descrição?
Não, infelizmente não. Ela estava de costas. Eu não vi o rosto. Mas eu sei que tinha cabelos longos e muito pretos. Possivelmente uma peruca.
E por que acha que era uma peruca?
Bom, porque os cabelos eram muito longos e bonitos, mas tinham um brilho falso, próprio de peruca não muito boa.
E essa pessoa mexia na bagagem do avião, diz o senhor?
É, isso mesmo. Olha, eu estou quase certo de que foi aquela mulher que colocou a bomba no avião. Mas eu não atino com motivo por que fez tal coisa.
Uma mulher, cabelos longos, talvez peruca. Eu conheço uma pessoa que usa peruca.
Como disse?
Não, tem importância. Eu estava falando comigo mesmo. Muito obrigado por me mandar chamar. E até a vista, senhor Leonel.
Até a vista.
O quê? Mas o senhor está louco, completamente louco. Eu lá sou homem de usar perucas de mulher, inspetor. Por quem é que o senhor me toma? Eu sou muito homem, está ouvindo? Nunca na minha vida tentei fazer-me passar por mulher. Eu sou homem, ouviu? Muito homem.
Calma, calma, seu senhor. Ora, ninguém está pondo em dúvida a sua masculinidade. Mas hoje em dia é natural um homem moderno, né, usar cabelos um tanto longos. O senhor talvez...
Não, nunca. Sou moderno, sim, mas não a tal ponto. Eu sempre usei perucas como a que uso agora, do mesmo comprimento. Ora, vejam só.
E não conhece ninguém que tenha cabelos longos e negros, senhor Simão?
Gracinda tinha cabelos negros e longos. Lindos, diga-se de passagem. Perfumados, sedosos, macios. Ah, que grande perda, que grande perda. Pobre Gracinda.
Eu tenho a impressão de que Dona Gracinda estava preparada para fugir da casa do marido.
Isso é verdade.
Em sua companhia.
Também é verdade. Olha, inspetor, agora que a Gracinda está morta, eu acho que posso lhe contar uma coisa.
Algo importante para a elucidação deste crime?
Eu creio que sim, inspetor. Trata-se do seguinte...
Nada, não, senhor.
Não minta, Jacinta. Você conhece esse facão? Tenho certeza que conhece. Né?
Pelo amor de Deus, seu inspetor.
Vamos, conte o que sabe, Jacinta. Diga a verdade que é melhor. Caso contrário, você pode ser presa.
Presa?
E...
Eu?
É, sim.
Deus me livre e guarde. Eu... Tá bem, eu falo. Esse facão é daqui de casa mesmo, sim, senhor.
Ah, e foi você que me enterrou na lixeira, né?
Eu... Fui eu, sim. Eu estava com medo. Quando eu soube que a dona Gracinda tinha sido esquartejada com um facão, eu tratei de limpar bem limpo esse aí e joguei lá na lixeira. Mas foi com boa intenção. Eu não queria que suspeitassem do patrão.
Ou de você.
De mim? Mas eu não sou nenhuma assassina, não, senhor.
E o pneu? Foi você também que enterrou o pneu no quintal?
Eu não sei, tem nada de pneu enterrado, não. O patrão é que no outro dia mesmo trocou o pneu do carro dele.
Ah, sim? E que dia foi isso?
Um dia depois da patroa sumir de casa. Eu vi o seu Vanderlei trocando o pneu do carro lá na garagem. É só o que eu sei.
E já é o suficiente para mim. Agora sei como encerrar o caso. Muito obrigado, Jacinta.
Não tem de quê, ué.
O que é que o senhor está dizendo, inspetor?
Digo que agora tenho provas de que o senhor assassinou sua esposa, senhor Vanderlei.
Mas não. Eu amava minha mulher.
E justamente por amar tinha também ciúmes. Mas não foi apenas por ciúmes que o senhor praticou o crime. Foi também por vingança.
Vingança?
É.
O senhor não sabe o que está dizendo. Que tolice é essa?
Não é tolice nenhuma, senhor Vanderlei. O senhor sabia que existia um romance entre Dona Gracinda e o senhor Simval, seu vizinho.
Aquele canal.
Fingia não ter conhecimento de nada, mas sua mulher estava realmente apaixonada pelo vizinho e decidida a partir com ele. Mas não queria fugir apenas. Sonhava casar-se com o homem a quem amava e, para tanto, era preciso que o senhor morresse, já que em vida jamais lhe concederia o divórcio.
Claro que não. Eu a amava.
Portanto, Dona Gracinda planejou sua morte. Planejou e executou, segundo me confessou o senhor Simval.
O quê? Ele fez isso? Ele confessou a trama?
Confessou. Ele sabia que Dona Gracinda ia colocar a bomba no avião em que o senhor devia viajar, sem nem pensar que também mataria pessoas inocentes que nada tinham a ver com o caso. O senhor desconfiou de tudo isso, né? E arranjou a desculpa do trânsito engarrafado, para não embarcar com os demais. Naquela mesma noite, quando sua mulher se deitou, o senhor, cheio de ódio, esganou-a. Jacinta, que dorme nos fundos da casa, não ouviu coisa alguma. Depois de matar sua esposa, o senhor arrastou o cadáver até o barracão lá dos fundos e, com o facão da cozinha, o senhor esquartejou guardando os despojos na mala.
Inspetor.
E durante a madrugada levou a mala com o corpo de Dona Gracinda para o local onde foi encontrado mais tarde. Estou certo?
Mentira! O senhor não tem provas do que acaba de dizer. É a sua palavra contra a minha.
Ah, já não vai cair.
Meu Deus!
Ah, puxa! Como eu queria.
O quê?
A senhora parou a jarra preciosa com a mão esquerda, num reflexo muito natural a um canhoto.
O senhor...
Não se esqueça que sou um inspetor de polícia, né? Então, vai continuar negando o crime, Sr. Vanderlei?
Não adianta mesmo, não é?
Não adianta nada. Eu sei da verdade.
Sim, inspetor, fui eu. Eu a amava. E ela, além de me trair, ainda tramou a minha morte. O ódio que eu senti quando descobri toda a verdade. Sim, fui eu. E se ela estivesse viva, eu a mataria de novo. Ela não tinha o direito de fazer o que fez comigo. Eu a amava, entende, inspetor? Eu a amava. E ele... E ela... Ela me traiu miseravelmente. E eu a amava. Eu fazia tudo por ela, inspetor.
Venha comigo, Sr. Vanderlei. E hoje em diante, o senhor terá tempo de sobra para refletir sobre o que fez. Tempo de sobra. Vamos andando.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Passageiro que Escapou. No programa de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Laio Júnior vivendo Geraldo, Newton da Mata, Leonel, Carlos Leão, Vanderlei, Geraldo Velar, Delegado, Auriceia Araújo, Jacinta, Isaac Bardavi, Simval, José Valuzzi, o Jorgão, Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Controle técnico, Gerson Atanásio. Sonoplastia, José Marques. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção de José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.